Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para análise da Câmara projeto que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos.
Senadores defendem propostas que alteram regras de indicação e nomeação de ministros do STF.
José Aníbal afirma que atuais leis trabalhistas estimulam desemprego e baixos salários.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para análise da Câmara dos Deputados projeto aprovado pelo Senado que tem o objetivo de combater o desperdício de alimentos.
Por meio de uma Política Nacional de Combate ao Desperdício de Alimentos, a proposta prevê a punição de quem joga comida fora e busca dar segurança jurídica para quem fizer doações. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá diretrizes para a realização de convênios e parcerias entre governo e sociedade para estimular a conscientização da população e das empresas sobre o desperdício de alimentos. O Senado promoveu audiências públicas sobre o tema, onde convidados levantaram problemas, como as enormes perdas que são verificadas no campo, no transporte e na comercialização de alimentos. Os especialistas apontaram várias iniciativas no mundo em favor de um consumo consciente, como estabelecimentos especializados em produtos vencidos, no que se refere à aparência, textura e aroma, mas ainda seguros para o consumo. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, falou de medida semelhante que viu na França.
O que os franceses criaram? É a campanha da fruta feia. Então eles colocam aquelas frutas que não são tão bonitas aos olhos, mas que são saudáveis, estão sadias para consumo sem problema, e ali ela vai numa gôndola separada, a fruta feia. É dito, eu sou feia, mas eu sou boa. Eu sou feia, mas sou boa. E aí vende aquela fruta por um preço 30% menos.
O projeto de lei também altera a Lei de Crimes Ambientais e a Lei Nacional de Resíduos Sólidos para punir com multa o descarte de alimentos próprios para o consumo. A proposta ainda isenta os doadores de boa-fé da responsabilidade por eventuais danos que os alimentos possam acarretar e admite a dedução de parte das doações da base de cálculo do imposto de renda.
E amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, deverá ler o seu relatório referente à indicação de Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após a leitura, haverá um pedido de vista coletivo com o objetivo de dar prazo para que os demais senadores da comissão analisem a indicação. A ideia é votá-la na quarta-feira da próxima semana.
E se depender de uma proposta de emenda à Constituição do senador Lazer Martins, do PSD Gaúcho, as regras para a indicação de ministro do STF devem mudar, com o objetivo de reduzir a interferência do Poder Executivo no Judiciário.
Pela proposta, a indicação do presidente da República sairá de uma lista tríplice, aprovada por um colegiado formado pelos presidentes dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e do Conselho Federal da OAB, e pelo Procurador-Geral da República.
Além disso, a PEC prevê um mandato de 10 anos para os ministros do STF, sendo vedada a recondução para o cargo, como lembra Lazer Martins.
Nada contra o candidato que é apontado, mas sim pela repetição disso que vem se tornando um vício na justiça brasileira, isto é, a entrada da política na justiça, a política tomando o lugar da justiça.
Já na opinião do senador Regufe, que representa o Distrito Federal, os cargos de ministro dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União deveriam ser preenchidos por concurso público e os aprovados deveriam ter mandato de 5 anos.
Não teríamos as influências político-partidárias que nós temos hoje nessas indicações, que faz com que, muitas vezes, o escolhido fique devendo favores ao presidente que o indicou e também aos senadores que aprovaram essa indicação.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que na próxima semana vai apresentar um substitutivo global à proposta de reforma da Previdência, encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional.
Para ele, o que vai provocar a quebradeira na Previdência Social é justamente o projeto do governo que muda as regras de aposentadoria.
Paim entende que os trabalhadores que já cumpriram os requisitos vão correr para se aposentar, movimento que pode gerar mais despesas para o sistema.
E, ao mesmo tempo, os mais jovens já questionam a necessidade de contribuição para a Previdência Pública, pois acreditam que jamais conseguirão se aposentar com as regras propostas pelo governo, disse o senador.
Essa proposta só interessa, e todos nós sabemos, que é o sistema financeiro. Todos nós sabemos. Tem quem não saiba. É só ver o quanto que aumentou a propaganda em rádio e televisão em matéria de previdência privada, incentivando as pessoas, dizendo, olha, já que a previdência vai quebrar mesmo.
O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, afirmou que será um desafio uma eventual reforma da legislação trabalhista, cujo texto atual foi elaborado num período em que as relações de trabalho e emprego eram totalmente diversas das atuais.
Para ele, o discurso de que a lei trabalhista garante benefícios aos trabalhadores é falsa, porque, na verdade, estimula o desemprego e as baixas remuneração e produtividade.
Enquanto no Brasil são ajuizadas anualmente 3 milhões de ações trabalhistas, no Japão são apenas 20 mil e nos Estados Unidos 70 mil, comparou José Aníbal.
Para ele, o país deveria adotar mecanismos já existentes na França, como a prevalência do acordado sobre o legislado e a jornada de trabalho semanal de 60 horas, caso haja acordo entre empregados e empregadores.
Eu não vou dizer nenhuma novidade aqui, mas se todos que procuram a Justiça do Trabalho recebessem diretamente no guichê o valor reclamado, o total a ser pago seria inferior ao custo da Justiça do Trabalho. É uma justiça que custa mais caro do que aquilo a que ela estaria destinada a resolver, arbitrar, agilizar.
E um projeto do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, pode obrigar as empresas a oferecer sinal de telefonia nas estradas estaduais e federais, sem custo adicional.
Atualmente, a Anatel somente exige o oferecimento desse serviço nos locais onde as rodovias cortam as sedes dos municípios.
Segundo Cássio Cunha Lima, é possível garantir o sinal contínuo e de boa qualidade com o compartilhamento de antenas.
Na opinião dele, o momento para discutir essa proposta é adequado, uma vez que provavelmente o plenário do Senado deverá analisar a Lei Geral de Telecomunicações.
Então, dentro desse plano de expansão, as empresas estarão obrigadas a cumprir as cláusulas contratuais que estabelecem esses investimentos de forma frequente e de maneira constante. Estamos num momento e num ambiente muito propício para que, no bojo dessa discussão, possamos introduzir esta obrigatoriedade.
Um país com muitos advogados e poucos engenheiros.
Esse é o quadro atual no Brasil, segundo senadores que compararam os números de graduados nas duas áreas. Repórter Carlos Pena Brichanini.
A falta de engenheiros como pessoal técnico diretamente ligado aos projetos do desenvolvimento nacional foi muito destacada por senadores. Por outro lado, o Brasil tem um grande número de estudantes que concluem a graduação em áreas destinadas à chamada burocracia legal, como contabilidade e advocacia. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, comparou o Brasil com a China, que forma pessoal técnico em proporções muito maiores.
A China está formando 4 milhões de chineses por ano. Desses 4 milhões, 500 são engenheiros. A última estatística que eu tomei conhecimento aqui no Brasil era em torno de 4% a 5% de engenheiros. O que nós temos hoje aqui no Brasil é o maior número de faculdades de direito do mundo.
Na China, que tem 1.382 milhões de habitantes e é um dos 5 membros dos BRICS, que reúne também o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul, o governo considera estratégica a formação de pessoal técnico para modernização econômica. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, também lamentou o fato do sistema brasileiro privilegiar a burocracia e não as áreas técnicas.
O sistema de saúde gasta muito mais do que era preciso, porque não fizemos saneamento na hora certa. Também nossas empresas gastam muito mais com advogados do que com engenheiros, porque nós criamos um sistema tão complexo de legislações que é necessário uma quantidade imensa de advogados e contadores só para fazer as coisas não errarem.
No Brasil, todos os anos, cerca de 800 mil estudantes concluem o curso superior, sendo apenas 40 mil engenheiros, segundo o Conselho Federal de Engenharia.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.